agradeço a vossa presença aqui, porque tudo o que tem a ver com o debate público sobre questões interessantes, eu acho que deve ser acarinhado pelas pessoas e, nesse sentido, estão de parabéns por estar aqui e eu, naturalmente, me disponibilizo para fazer o melhor possível para esclarecer algumas questões que eu acho que são importantes. Portanto, o meu tema de conversa hoje tem a ver com o tecido empresarial aqui de Lagos, na medida em que eu acho que isto é importante fazer, basicamente, uma apresentação sobre aquilo que são números que, se calhar, vos vão chocar um bocadinho sobre a vossa realidade económica. Então, eu preparei uma apresentação para 15 minutos, mais ou menos, que revolve em torno daqueles três temas. Vou começar com uma pequena abordagem sobre a metodologia que segui para fazer um pequeno estudo, para também que possam perceber quais são os pressupostos por trás da minha análise. Depois vou enfatizar mais a parte dos resultados, que é provavelmente aquilo que mais interessa aqui hoje. Parto isto em duas partes, onde basicamente falo sobre indicadores para Portugal, comparando com o Algarve e depois com as empresas de Lagos. E depois também apresento alguns indicadores de análise financeira que permitem melhor entender aquilo que é a dinâmica do setor empresarial aqui da região, ou do concelho, melhor. Depois termino com um sumário, se quiserem, das conclusões deste estudo e também deixando 3 ou 4 ideias para debate, se assim vocês o entenderem. Então, começando pela metodologia, é importante dizer que todos os dados que eu trabalho são retirados daquela base de dados, chama-se Amadeus. Tenho a felicidade de recolher dados contabilísticos de cerca de 21 milhões de empresas europeias e a base de dados está disponível através do Cefaz, que é um centro de investigação sediado também na Universidade do Algarve. Ora, o que é que eu fiz? Agarrei nessa base de dados e descarreguei toda a informação que está disponível entre 2004 e 2013. 2004 é o primeiro ano de informação disponível, 2013 é o último ano de informação disponível. E depois aplico um conjunto de filtros para garantir que as unidades económicas que eu vou observar têm uma certa homogeneidade. Portanto, se quiserem, filtros importantes são, excluo tudo o que são empresas de capital Estado, portanto ali temos basicamente empresas comandadas por capital privado, depois mantenho apenas e só empresas que têm a forma jurídica de sociedade por cotas ou sociedade anónima, para garantir que são as melhores entidades económicas que eu estou a estudar, e depois também aplico um conjunto de filtros que pretendem, no fundo, excluir casos onde a contabilidade é inconsistente. Por exemplo, tal do ativo negativo, vendas negativas, coisas que são realmente fora daquilo que seria expectável dentro de uma contabilidade normal, são retiradas para garantir que a análise não fique influenciada por esses fatores. Depois deste trabalho estar feito, o que eu faço, no fundo, é alocar todas as empresas que sobram a três baldes, o balde Portugal, o balde Algarve e o balde Lagos, de acordo com a sede fiscal da empresa. Ou seja, daqui a pouco, quando eu estiver a olhar para os quadros e falar em empresas do Algarve, a ideia é que aquelas empresas têm sede fiscal num dos 16 concelhos do Algarve, da mesma maneira que as empresas de Lagos têm a sua sede fiscal no concelho de Lagos. Basicamente, este é o truque, digamos que, da forma como se trabalhou a informação. Então, se vocês quiserem, e para terem assim uma primeira imagem dos números que eu observo, eu tenho ali um quadro que tem o tal balde Portugal, todas as empresas de Portugal que estão no Amadeus e que resistem aos meus filtros, tenho o balde Algarve e tenho o balde Lagos. E se vocês virem, ali o que ali está é o número de empresas que eu consigo observar no Amadeus entre 2007 e 2013. Portanto, se quiserem ler um daqueles números, poder-se-á dizer que em 2013, eu consigo observar para o universo das empresas portuguesas 163.601 empresas. Isto representa, se vocês quiserem, face a 2012, uma quebra de 4,8%. Ou seja, entre 2012 e 2013, perderam-se, de acordo com os meus filtros, cerca de 5% das empresas que existem no país. Se repetirmos o exercício para o Algarve e para Lagos, verificam que no Algarve nós temos cerca de 7.150 empresas, essas 7.150 empresas já perdemos 5% face a 2012, e em Lagos eu encontro 572 empresas na minha base de dados, não se esqueçam que são daquelas que resistem aos filtros, e que, no caso de Lagos, isto representa uma quebra de 3,2% das empresas que constituem o tecido empresarial aqui do concelho. Outra coisa que eu também fiz, e que também acho que é interessante, é perceber qual é a relação entre o número de empresas que existe no Algarve face a Portugal e também qual é o número de empresas que existe em Lagos face ao Algarve. E, portanto, se vocês repararem, independentemente do ano que considerem, entre 2007 e 2013, mais ou menos o Algarve vale menos de 5% do stock de empresas que existem no nosso país. Eu, quando olhei para aquilo, fiquei um bocadinho chocado. Quando eu pensei depois na população, faz um bocado de sentido. Mas a primeira nota é que o Algarve, em termos de músculo empresarial, representa muito pouco face ao total nacional. Esta é uma conclusão importante e que eu acho que deve ser conhecida pelos presentes. Depois, se nós olharmos para a situação de Lagos face ao Algarve, vocês notam que aquele número, independentemente do ano, anda ali entre os 8% e os 7,8%, mais ou menos. Então quer dizer que Lagos representa mais ou menos 8% do stock de empresas que existe no Algarve. E, portanto, se vocês pensarem que se pudessem dividir as 7.150 empresas pelos 16 concelhos, aquilo dava para aí 6%, quer dizer que Lagos tem um peso mais ou menos em linha com o expectável, um bocadinho acima daquilo que seria a norma e, portanto, esse é um número que também acho que é importante. Depois, o que é que eu também fiz? Fui tentar perceber que raio de empresas são estas. São grandes, são pequenas, são assim, assim. Utilizei os critérios da União Europeia para definir PMEs e grandes empresas. Portanto, as PMEs são micro, médias ou pequenas e depois há as não PMEs. Então, o que é que se nota ali? Se vocês olharem ali para este primeiro quadro, vocês notam que a esmagadora maioria das empresas que existem em Portugal são microempresas. Que empresas são estas? São empresas que têm menos de 10 trabalhadores e cumprem um segundo critério, ou menos 10 milhões de 10, não, 2 milhões de ativo, exatamente, ou 2 milhões de vendas, volume de negócios. E, portanto, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar que, por exemplo, em Lagos, em 2013, 87% das empresas que eu encontro são deste estilo. São pequenas empresas. Isto também é importante, porque é uma característica do nosso tecido empresarial. Já agora, se vocês virem isto do ponto de vista dinâmico, esta característica até se acentuou. Partimos de 78, 77, 79, para 81, 84 e 87. Portanto, esta característica de serem pequenas empresas a competir no nosso mercado, não só é forte, como se até se acentuou. E, do outro lado, se vocês virem aquelas empresas que são não PMEs, portanto, as maiores de todas, o que é que se nota? Nota-se que parte-se de uma base baixa, 1,5, 1,5, 1,9, e chega-se a números de 1,2 para Portugal, 0,3 para o Algarve e, imagine-se, 0,0 para Lagos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que em 2013 eu não encontro nenhuma empresa em Lagos, concelho, que possa ser classificada como não PME. São todas PMEs e a esmagadora maioria delas, microempresas. Portanto, isto é mais uma característica do tecido empresarial, já agora do país, também é verdade para Lagos, que importa ressalvar em termos de análise de quadro empresarial. Então, o que é que eu depois fui fazer? Fui tentar perceber como é que três características destas empresas, em termos de negócio, variaram entre 2007 e 2013. Portanto, o VN é volume de negócios, chamemos-lhe de vendas, só para ser fácil. O VAB é um palavrão para dizer riqueza acrescentada. E emprego tem a ver com o número de pessoas que estão empregues por estas empresas. Então, se vocês repararem, nós partimos aqui de 2007 com números de 5.614 mil milhões de euros de vendas para Portugal, para ali é o Algarve, e chegamos em 2013 com um valor de 3.594 milhões. Ou seja, há uma perda absolutamente brutal do volume de negócios entre 2007 e 2013. Em termos homólogos, comparando 2013 com 2012, há uma quebra de 6,5% de vendas. Se nós repetirmos o exercício para o VAB e para o emprego, a situação é igualmente dramática. Passamos de 1.500 milhões para 830 milhões de VAB, portanto uma perda de riqueza avassaladora, e no emprego passamos de 63 mil pessoas empregues para 52.300, ou seja, uma quebra, mais uma vez, avassaladora. Se vocês agora focarem a vossa atenção naquilo que é o Lagos, verão que o exercício se repete e, basicamente, os números são iguais. Portanto, o que é que a gente pode dizer? Entre 2007 e 2013, há uma perda brutal de negócio, de riqueza e de emprego, certo? Já agora, eu estou sempre a falar de 2007 e 2013 por duas razões simples. 2007 é o último ano antes da crise da Lehman, portanto é o único ano limpo, o último, se vocês quiserem, antes do efeito Lehman, que deu origem depois à grave crise económica ou financeira que ainda hoje, como se dizia aqui há pouco, se vive. E 2013 são os últimos dados que eu tenho disponíveis. Eu gostaria de ter 2014, infelizmente isso ainda não está disponível para consulta. Portanto, se quiserem até agora, o que é que nós vimos? Vimos que o tecido empresarial é, pronto, fraco, tem vindo a perder, não é? É de pequena dimensão e em termos daquilo que são os indicadores vendas, VAB e empregados, a situação não é de todo agradável. Então, depois o que é que eu fiz? Achei que era interessante perceber onde é que a nossa economia se especializa. Então, para tentar responder a esta questão, o que eu fiz foi agarrar nas empresas e, de alguma forma, agrupá-las por indústria. Eu não tenho disponível o CAI, o Código de Atividade Económica, então utilizei o seu equivalente americano, que é aquela coisa que ali está, que é o SIC Code, e tentei perceber, quer no Algarve, quer em Lagos, quais são as empresas, os 5 setores, com maior peso em termos de VAB. E de forma não surpreendente, o que é que se nota? Nota-se que estes setores têm todos a ver com o quê? Com o turismo. Temos a restauração, temos o comércio, temos o wholesale, que é basicamente aquilo que tem a ver com os grossistas, serviços às pessoas e serviços à B2B, portanto, negócios entre empresas. Estes setores são todos muito conexos com o fator socioeconómico do turismo. Se vocês repararem, em termos de VAB pessoal, volume de negócio e número de empresas, isto representa no Algarve qualquer coisa como 60% ou mais da atividade. Daqueles 5 setores respondem no Algarve por 60% da riqueza, 65% do pessoal, 70% do volume de negócios e 60% do número de empresas. Então, dir-se-á, há aqui um problema de sobreconcentração da atividade, porque só aquelas 5 empresas, desculpem, indústrias, todas ligadas àquilo que é o fator socioeconómico de turismo, representam aquela brutalidade do que a região produz em termos de VAB, pessoal, volume de negócio e número de empresas. Agora, olhem para Lagos. Em Lagos, esta realidade ainda é mais forte. Portanto, o setor do turismo, se vocês quiserem, representa 81% do VAB, porque aquela tirada ali a construção é mais ou menos a mesma coisa. O número de pessoas empregues pelo turismo são quase 80%. O volume de negócios representa 80% e o número de empresas 70,8%. Portanto, aquele fator que toda a gente conhece da especialização do Algarve no turismo vê-se aqui e em Lagos é bastante crítico em termos de concentração de atividade económica. Atenção que isto são dados, naturalmente, para o último ano disponível, que é de 2013. Então, agora passando já para a parte da análise financeira, para não prejudicar ali o tempo, eu começo por apresentar alguns indicadores de choque, e já vão perceber porquê. Qual é o truque aqui? Aqui o que vocês vão ver são um conjunto de indicadores, empresas tecnicamente falidas, empresas com EBIT negativo e empresas com resultado líquido negativo, que são basicamente percentagens daquele total que ali está. Portanto, eu começo por observar, por exemplo, para o Algarve, 7.290 empresas em 2007 e 7.150 em 2013, certo? Estes são números que a gente já conhecia. Quando eu vou olhar para aquilo que são a percentagem de empresas tecnicamente falidas, o que é que vocês notam? Notam que em 2007 havia 15,1% de empresas falidas no país, sem Algarve, sem contar com o Algarve, e 16% tecnicamente falidas quando nos estamos a falar do Algarve em 2007. Agora, a questão é, o que é uma empresa tecnicamente falida? De acordo com aquele critério, é uma empresa que apresenta capital próprio negativo. Dir-se-á, isso é grave? A forma de explicar isto é muito simples. Se imaginarem uma empresa que tem no balanço um ativo que vale 100, certo? O que isto quer dizer é que o passivo já é superior a 100. Então, eu que sou acionista, se quiser fechar a empresa vendendo o ativo que tenho, já não consigo pagar o passivo que ela, no fundo, foi acumulando ao longo dos anos. Portanto, diz-se que uma empresa tecnicamente falida, naturalmente é uma má notícia para os acionistas, e é uma empresa que, do ponto de vista da sua capacidade de continuar em atividade, essa é basicamente muito limitada. Então, quando vocês passam a ver a linha de 2013, percebem que isto são más notícias para nós. Porquê? Nós passamos de uma percentagem de 15,1% de empresas falidas em Portugal sem contar com o Algarve, em 2007 para 21,7. E agora vejam o que é que aconteceu no Algarve. Passa de 16 para 27,6. Ou seja, este problema, que é um problema grave, que tem a ver com a estrutura de financiamento das empresas, agudizou-se entre 2007 e 2013. Se vocês agora pensarem num outro indicador, que é o indicador empresas com EBIT negativo, o que é que vocês notam? Notam que também há aqui uma variação para cima da percentagem. 27,4 para 35,2 e 27,4 para 42. Estou a falar Portugal e Algarve. O que é o EBIT? O EBIT é apenas o resultado operacional. Se vocês quiserem perceber isto de uma forma fácil, é dizer assim: as empresas vendem e têm custos com essas vendas. E nós queremos que esta diferença seja sempre quê? Positiva. Quando o resultado operacional é negativo, estamos na situação inversa. Isto é, em que eu vendo e tenho mais custos das vendas do que propriamente das vendas. Então, naturalmente, empresas que têm EBIT negativo estão, obviamente, com um problema económico. Reparem que este problema económico se agudiza no país, especialmente no Algarve. Se vocês agora olharem para o último indicador que eu ali tenho, que é empresas com resultado líquido negativo, tem a ver com empresas que geram prejuízos ou lucros. Naturalmente, se formos acionistas, nós queremos o quê? Que as empresas tenham lucro, não é? Portanto, não queremos que elas tenham prejuízo. Se vocês olharem ali para os números de 2013, para o Algarve e para Portugal, notam que em Portugal, 38% das empresas em 2013 reportaram prejuízos. No Algarve são 45%, quase metade. E estes valores, relativamente a 2007, estão muito piores. Passámos de 28 para 38 e de 29 para 45. Portanto, há aqui claramente um problema, porque as empresas que geram prejuízo não são interessantes para os acionistas, certo? Preparem-se, porque eu vou mostrar Lagos. Lagos, infelizmente, tem ainda uma situação mais complicada. Vocês reparem que há 30% de empresas tecnicamente falidas em Lagos, em 10, 3 estão tecnicamente falidas. Há 46% de empresas em Lagos que apresentam resultados operacionais negativos e há 50% que apuraram prejuízos. Portanto, se vocês pensarem nestes indicadores, eles realmente são indicadores de choque, porque chocam, não é? Basicamente, essa é a ideia do indicador choque. Porque mostra realmente uma fragilidade muito forte, desculpem, uma fragilidade muito grande, assim é que é, do setor empresarial, quer do Algarve, quer de Lagos. Então, se eu agora gastar mais 2 ou 3 minutos a falar aqui de duas ou três coisas que eu acho interessantes e que têm a ver com rácios de atividade, rácios de liquidez e rácios de solvabilidade. Isto é muito fácil de explicar, não tem nada de científico. Portanto, este primeiro rácio mede a atividade. Se vocês quiserem, quanto maior for aquele rácio, maior é a atividade das empresas. Se vocês repararem, o que é que acontece? Estes valores, independentemente de ser Portugal, Algarve ou Lagos, independentemente de ser 2007 ou 2013, tendem a ser mais ou menos iguais. Então quer dizer que a atividade das empresas que eu estou a observar não variou assim muito entre 2007 e 2013, independentemente do balde que eu estou a observar. Agora olhem para aqui, autonomia financeira. O que é que é a autonomia financeira? A autonomia financeira mede a capacidade que eu, enquanto acionista, tenho de gerir a minha empresa sem recorrer a capital alheio. Sim, capital alheio, dívida. Então reparem, quanto maior for aquele rácio, melhor. Certo? Quer dizer que eu estou mais independente, digamos, do dinheiro de terceiros. Quando vocês olham aqui para 2007, vocês notam que os valores andam ali por volta dos 22. Quer dizer que em cada 100 euros de investimento na empresa, 22 eram segurados pelos acionistas. Agora reparem o que é que aconteceu quando nós olhamos para a linha de 2013. Em Portugal passamos de 22 para 12, que é grave. No Algarve passamos de 22 para 3, que é mais grave. E em Lagos passamos de 22 para menos 9,7. O que é que isto quer dizer? Muitas das empresas estão o quê? Tecnicamente falidas. Foi o resultado que acabámos de ver há bocadinho. Portanto, quando, já agora partilho em 5 segundos que eu fui analista de risco de crédito na banca, quando comecei a trabalhar, e nós procurávamos um nível de autonomia financeira na altura, nos bons tempos, 22, 23, eram empresas porreiras. Agora quer-se mais. Porquê? Como a banca está muito mais seca e tem muito mais cuidado com os critérios de risco, já não quer 22, quer 25, quer 27, quer 30, quer 50. Então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que estas empresas são não financiáveis. Pura e simplesmente, em sede de análise de risco de crédito, não têm crédito. Isso obviamente é mau, porque como dizia ali o meu colega de painel, esse é um constrangimento forte, certo? Portanto, este é mais um mau sinal para o nosso tecido económico aqui do Algarve e em particular de Lagos. Depois, no que diz respeito à liquidez geral, o que é a liquidez geral? Mede, no fundo, a saúde, digamos que, de capacidade de pagar no curto prazo das empresas. Nós ensinamos em análise financeira que aquilo deve ser um ou mais. Porquê? Porque aquilo está a comparar o valor dos ativos correntes com os passivos correntes. Se eles forem iguais, aquilo vale um. Um a dividir por outro, vale um, não é? Então o que é que quer dizer? Quer dizer que eu tenho a receber tanto como tenho a pagar no curto prazo e, em princípio, a coisa corre bem. Se vocês olharem aqui para estes números, o que é que acontece, por exemplo, ali para Lagos? Passa de 0,78 para 1,26. Diriam vocês, boas notícias. Porquê? Porque estamos a ter mais liquidez em 2013 do que em 2007. Mas não é verdade. Sabem porquê? Porque aquela variação que vocês veem ali e que é positiva no sentido de ser um número cada vez maior do que um, deve-se a uma rúbrica, clientes. Então, aquilo que está a explicar a liquidez estar a aumentar é que as empresas, apesar de venderem, não conseguem o quê? Cobrar. E então, apesar de aparentemente aquilo ser um indicador positivo, não é. Porque, no fundo, aquilo que mexe com aquilo com que se pagam os melões, apesar de a gente estar a fazer negócio, não está a entrar dentro da empresa. Certo? Então, a juntar a um problema estrutural de autonomia financeira, temos, curiosamente, também um problema de liquidez que é grave e que explica muito da situação. Nós falámos ali atrás sobre aquilo que é o músculo, digamos que empresarial, de Lagos e do Algarve. Estou quase a acabar, já só falta aqui mais este slide. E, portanto, este slide fala de rendibilidades. Rentabilidades, rendibilidades. Dois indicadores-chave, o ROA e o ROE. Mais uma vez, também não é rocket science, é muito fácil perceber aquilo. O ROA mede o interesse do negócio. Ou seja, compara o resultado operacional que se gera com o investimento feito. O que é que eu quero? Quanto mais alto o ROA, melhor. Mais rentável é o negócio para quem o tem. Então, se vocês repararem, o que é que acontece? Em 2007, estes valores andavam ali pelos 3,7 para Portugal, 5 para o Algarve, ótimas notícias, e 3,8 para Lagos, já não era assim tão bom. Mas agora vejam o que é que aconteceu em 2013. Nós passámos em Portugal a ter uma rentabilidade média do negócio de 1,7, negativos, e em Lagos, veja-se, 4,5 negativos. Então, o negócio que já não era nada de extraordinário passou a ser muito a mal, porque já nem é positivo. Ou seja, eu estou a pôr dinheiro e no final o que é que vejo? Vejo contas para pagar em vez de dinheiro na conta. E, portanto, basicamente, isso é mau do ponto de vista daquilo que é o investimento no negócio. Quando eu passo para o ROE, é o rácio mais fino de todos, que é o quê? É a rentabilidade do negócio para o acionista. Compara o quê? O resultado líquido que se gera com o capital próprio da empresa. Se vocês forem acionistas, o que é que vocês querem? Que aquilo seja o mais alto possível, e, em geral, quanto? Infinito. Isso é que era espetacular. Estava a ganhar dinheiro sem pôr dinheiro. Estava a ganhar sem pôr. Isso é que era espetacular. Ora, o que é que acontece ao ROE? Notem, passa de 7,9 em Portugal para 2,3 negativos em 2013, e em Lagos passa de 6,6 positivos para menos 3,2 em 2013. O que é que isto quer dizer? O negócio já não é interessante em si e para o acionista muito menos. Então, o que é que os acionistas têm a tendência a fazer? Deixar cair os negócios. Basicamente esta é a história. Certo? Se vocês agora olharem finalmente para o último número que eu tenho ali, porque é sempre importante falar do Estado, aquela taxa efetiva de imposto compara apenas o valor apurado em IRC com o resultado antes de imposto. Dá-vos uma taxa que é quanto é que o Estado está a cobrar, digamos, do vosso resultado antes de imposto. Eu achei curioso trazer estes números para aqui, porquê? Porque estes valores até nem mexeram muito. Apesar de terem aumentado um bocadinho, a verdade é que eles não mexeram muito. Faço aqui uma nota que isto não tem aqui os IMIs, as derramas, os IVAs, isto não dá aí. Isto é apenas o resultado do exercício, certo? Portanto, onde é que o Estado se foi albardar? Não ao negócio, mas sim a tudo o que são taxas e taxinhas, como aqui alguém dizia há uns tempos atrás, e que não entram diretamente aqui. Por isso é que quando se fala hoje em baixar a taxa de IRC, eu digo, bom, está bem, mas há outras coisas mais interessantes para fazer, não é? E portanto este número basicamente tem a ver com isso. Bom, então, para terminar mesmo, o que é que eu gostava de salientar da minha apresentação? Primeiro, o Algarve é pequeno, em termos daquilo que é o tecido empresarial do país. O Concelho de Lagos representa 8% do stock empresarial que temos no Algarve. Depois, uma coisa muito importante é que a maior parte das empresas que competem são microempresas. Isso é uma característica importante com tudo o que é bom e mau ao mesmo tempo nas microempresas. Depois, nota-se um impacto brutal daquilo que é o efeito Lehman e as consequências que ele trouxe naquilo que é o tecido empresarial nacional. Isso nota-se no emprego, nota-se na riqueza, ou seja, o VAB, nota-se no volume de negócios, nota-se em tudo. E o que é que acontece? Também se nota naquilo que são as empresas que competem. São cada vez mais pequenas, basicamente isso. E em Lagos isso é dramático. Depois, há claramente, na minha opinião, um perfil que leva a uma subespecialização no setor do turismo. Em Lagos, mais uma vez, isso é gritante, com aqueles 80% de concentração da riqueza em setores conexos com o turismo. E depois, nota-se que o tecido empresarial do Algarve está fortemente castigado. Desajustada a estrutura financeira, problemas de liquidez, problemas gravíssimos de rentabilidade, como nós acabámos de ver. E, portanto, se isto é verdade para o Algarve, em Lagos isto ainda é mais forte. Portanto, a conclusão que eu tirei, olhando para os números de Lagos, é que se o Algarve está mal, Lagos está particularmente débil. E, portanto, é uma nota que eu gostaria de trazer aqui para cima. Então, o que é que eu gostaria de deixar? Primeiro, há um problema de escala. Tem que se resolver. É preciso ver como é que se pode eventualmente trazer para cima da mesa medidas que ajudem as empresas a crescer de tamanho, porque isso gera a tal questão da competitividade, uma melhor gestão dos custos, etc. Portanto, o problema da escala é fundamental ser resolvido. Depois, na minha opinião, é preciso diversificar. E atenção, aqui eu costumo dizer que há uma galinha de ovos de ouro no Algarve, que é o turismo, que deve ser sempre acarinhada, deve ser sempre estimulada, deve ser sempre cuidada. Mas é preciso criar 4, 5, 10 galinhas de prata para quando a galinha de ouro estiver mais ou menos mal disposta, essas galinhas de prata possam, no fundo, ajudar a resolver a nossa situação económica ou financeira aqui na região. Depois, haja certo tipo de dinheiro. E eu aqui estou a falar, tipicamente, de tudo aquilo que possa ser feito para aumentar a liquidez dos negócios e a sua rentabilidade. Temos aqui, falou-se ali dos fundos estruturais, que é uma, digamos que, possibilidade forte, clara e que deve ser aproveitada pela região para, no fundo, tentar, de alguma forma, combater estes números. Portanto, há aí agora o Horizonte 2020, aquilo vai trazer não sei quantos milhões de euros para a região e eu espero que a gente tenha a capacidade de facto, utilizar esse dinheiro para evitarmos, em 2016, estarmos a olhar para números iguais a estes. Muito obrigado.